Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar a senhora deputada pelo relatório. Nós votaremos favoravelmente. É factual. A senhora deputada também, em parte, partilha a opinião com os restantes membros da comissão, o que é sempre positivo também. E eu só, enfim, em relação a acidentes, eu acho que não há nenhuma energia ou a sua produção que sejam totalmente seguras, não é? Por isso nós devemos deixar de as produzir. Eu acho que Portugal e toda a Europa devia seriamente pensar no debate sobre a energia nuclear, porque é manifesta que ela é muito mais, menos poluente, seguramente, muito menos poluente que todas as outras, como também seria muito mais barata, e não depender do agiotismo que os mercados neste momento andam a fazer em relação ao preço do petróleo, que é verdadeiramente escandaloso. Bom, mas isso é um debate para outros tempos. Neste caso concreto, existe uma constatação de uma insuficiência, e daí o recurso a um regulamento comunitário e à subsidiariedade, que é todos os países que usam e recorrem à energia nuclear e tudo que vem paralelamente, não têm capacidade por si próprio de lidar com, enfim, as consequências que essa opção pelo nuclear, a energia nuclear acarreta, e o desejo também da segurança, que é muito importante tendo em conta, o que se passou no Japão. E por outro lado, é também, não se pode exigir a outros países que estão a usar a energia nuclear para outros fins, nomeadamente o Irão, exigir um conjunto de medidas para os forçar a respeitar, enfim, a opção pela uso civil dessa mesma capacidade, e garantir também a segurança das suas instalações, e garantir também que transparência na produção da mesma, e os países europeus não fizerem o mesmo. Portanto, isto também é uma forma de servir de exemplo aos países com quem a Europa desconfia que estão a ter o uso para outros fins. Estamos a falar do Irão especificamente, mas também outros países, como o Paquistão, ou outros, e isto também é importante como sinal, para o resto da comunidade. E finalmente é uma visão comunitária, é sempre positivo quando este género de assuntos e problemas que necessitam de uma visão integrada e global merecem da parte dos países da União Europeia esta abordagem. E acho que isto também é positivo de ser realçado. E, portanto, especificamente ao relatório, cumprimentar a deputada Odete João pelo relatório, votaremos favoravelmente. O mesmo, e agradecer pela elaboração do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dar aqui algumas notas das intervenções dos senhores deputados. Evidentemente que Portugal não é um player privilegiado em matéria de energia nuclear. Tem o reator nuclear do Instituto Superior Técnico, enfim, que é uma amostra, mas eu não gostaria de deixar de dizer o seguinte: Portugal, e nomeadamente através do Instituto Superior Técnico, tem formado quadros altamente qualificados que se encontram em muitas instituições da União Europeia, nomeadamente em instituições que trabalham com estas áreas. E, portanto, uma nota para estes técnicos que Portugal forma e que têm dado um contributo precioso nesta área. Porque muitas vezes nós não nos orgulhamos daquilo que fazemos e daquilo que somos, eu acho que é importante dar esta nota. Por outro lado, embora Portugal não tenha centrais nucleares, o que é facto é que não deixa de sofrer possíveis consequências de um desastre numa central nuclear. E eu não sei se os presentes já interiorizaram esta coisa tão simples, que se houver um acidente em Almarrás, provavelmente Lisboa poderá ficar sem água. Poderá ficar sem água potável. Portanto, isto obriga-nos também a ser parte ativa neste processo. E o facto de não se construírem mais centrais nucleares não quer dizer que o problema não exista. porque mesmo elas deixando de funcionar, há todo um problema com o material radioativo que tem que ser tratado e que é um problema muito complexo e muito perigoso. Por fim, para dizer que, de algum modo, este instrumento para a cooperação da segurança nuclear também se inscreve, por um lado, naquilo que é a cooperação da Europa com países terceiros, por outro lado, naquilo que foi a definição da Estratégia 2020 ao nível do conhecimento e da inovação, e, portanto, que também, de forma colateral, se insere aqui, porque é uma área em que tem que se estar em permanente evolução. Não estou a dizer isto no sentido de construir mais centrais nucleares, estou a dizer isto no sentido de resolver o problema com aquelas que atualmente existam, que, por mesmo deixando de funcionar, é um problema que tem que ser tratado e que respeita a todos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Odete João. Mais alguma intervenção? Podemos então passar à votação. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm. Aprovada com os votos, com a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Passamos então ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos e eu permito-me explicar à Comissão porque é que agendei de novo esta questão para os nossos trabalhos. Vou confessar que foi porque, a pedido do Sr. Deputado João Soares, que está sempre a pedir para nós discutirmos coisas importantes de forma discreta, e desta vez decidi agendar uma coisa importante para discutir de forma discreta. Não, passa-se o seguinte. Como sabem, nós no final do ano passado tivemos a ocasião de discutir esta questão, renovando na altura o teor de uma deliberação que tinha sido adotada no plenário da Assembleia da República e que tinha dado origem a uma resolução já no final da legislatura passada sobre a posição do Parlamento Nacional relativamente à instituição de uma conferência que, inspirada no modelo da COSAC, procedesse ao acompanhamento das questões ligadas à PESC e à PCSD. Na altura, nós decidimos, e bem do meu ponto de vista, reiterar aquilo que tinha sido o teor dessa resolução. E porquê? Porque, já depois da resolução ter sido aprovada em plenário, houve um conjunto de iniciativas ao nível europeu, nomeadamente ao nível da presidência polaca, quanto a algumas matérias sensíveis, nomeadamente a representação dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu ao nível desta conferência. E por isso, tornou-se importante tomar uma decisão sobre se renovávamos essa nossa posição ou se, pelo contrário, teríamos a intenção de mudar de atitude. E a renovação desse nosso ponto de vista levou a Sra. Presidente da Assembleia, no dia 4 de janeiro deste ano, a escrever aos seus homólogos polacos, o Presidente da Câmara Alta e o Presidente da Câmara Baixa, renovando a posição do Parlamento Português, facto importante na medida em que os polacos tinham decidido tomar iniciativas que iam muito, em sentido muito divergente daquilo que tinha sido a nossa orientação e a de muitos outros países da União Europeia, nomeadamente a proposta que tinham feito no sentido de que esta conferência, quando estabelecida, deveria integrar 4 deputados de cada Parlamento Nacional e 16 deputados do Parlamento Europeu. O que introduzia aqui uma lógica digamos, menorização dos Parlamentos Nacionais por comparação com a COSAC, sendo que o Parlamento Europeu teria uma posição mais dominante em matérias intergovernamentais, como as da PESC e da PCSD, do que aquilo que tem em matérias da COSAC, que são matérias comunitárias. Bom, porquê é que eu trouxe aqui a questão de novo? Porque tem havido evoluções nesta matéria, elas estão retratadas nestes documentos e, sobretudo, digamos, num position paper, num documento de enquadramento que foi feito pelo nosso Antena em Bruxelas, nomeadamente a última proposta que foi carreada na reunião do Secretário-Geral dos Parlamentos Europeus pelo Secretário-Geral do Parlamento Polaco e que eventualmente será retomada na próxima conferência em abril, aí já a nível dos Parlamentos Europeus, dos Presidentes dos Parlamentos Europeus, que é aquela que consta da última, ou que vem resumida na última página deste memorando de enquadramento. E que é a proposta de a Conferência de Presidentes do Parlamento, de que a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu da União Europeia, em abril, virá aprovar o estabelecimento de uma conferência interparlamentar sobre a PESC-PESD por um período experimental de 2 a 3 anos, período experimental esse durante o qual caberia a cada Parlamento decidir sobre a composição da sua própria delegação, não existindo, portanto, um número pré-determinado de delegados ou de deputados representantes de cada Parlamento. Porquê? Porque como não houve entendimento, como se diz aqui neste documento, a proposta anterior do Parlamento Polaco, das duas câmaras do Parlamento Polaco, que eram no sentido de que os Parlamentos Nacionais teriam uma delegação de 4 membros efetivos e 2 suplentes, e o Parlamento Europeu teria uma delegação de 16 deputados, o que, repito, é completamente incompreensível, mas esta proposta provocou uma profunda divisão entre os Parlamentos dos países nacionais da União Europeia, dos países membros da União Europeia, sendo que 13 Parlamentos rejeitaram a posição da presidência polaca e 12 apoiaram a proposta da presidência polaca. Portanto, há aqui uma divisão quase a meio nesta matéria. E, portanto, e, portanto, numa tentativa de ultrapassar esta situação, o secretário-geral do Parlamento apresentou uma proposta que foi secundada pela presidência polaca, e que provavelmente a presidência polaca reapresentará, não sei se integralmente, mas provavelmente de uma forma bastante próxima, na reunião de abril, e que é esta proposta. Como não há entendimento, durante o período experimental, que poderia durar 2 ou 3 anos, cada Parlamento mandava quem quisesse. No final deste período experimental, faria-se uma avaliação dos trabalhos da conferência. Bom, 2 a 3. 2 a 3. Nessa reunião, os secretários-gerais das duas câmaras do Parlamento polaco afirmaram que a presidência polaca poderá apresentar uma proposta de comprimento de revista nos termos desta proposta que acabei de referir. E, portanto, não é improvável que a senhora Presidente Assunção Esteves seja confrontada na reunião de abril com uma proposta ao longo destas linhas. Ora, a proposta ao longo destas linhas é, repito, substancialmente diferente daquilo que foi a decisão deste Parlamento adotada no dia 25 de março, ainda sob a presidência do Dr. Jaime Gama, na última legislatura, e daquela que nós próprios, não disse em mérito, e daquela que nós próprios renovámos aqui no final do ano passado. Ou seja, eu julgo que seria prudente transmitir à Sra. Presidente, se há alguma flexibilidade do ponto de vista, pelo menos da Comissão de Defesa, nesta matéria, ou se, pelo contrário, nós reiteramos a nossa posição e não estamos disponíveis para qualquer tipo de entendimento que vá ao longo destas linhas e que, seguindo um pouco a linha de raciocínio do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, é, no fundo, não resolver coisa nenhuma. Portanto, se cada Parlamento decidir que manda aos membros todos, pronto, e manda. Isto não é, do meu ponto de vista, pelo menos, não é solução nenhuma. Agora, como tem havido estas evoluções, e vai haver uma proposta de compromisso, que, de acordo com as informações que temos, é ao longo desta linha, eu acho que é a nossa obrigação estudar a matéria e transmitir à Sra. Presidente do Parlamento Português a nossa posição, para que ela própria possa defender a atitude que for considerada mais adequada, tendo em conta os inputs que receber nessa reunião que se realizará em meados do mês de abril. Se me permitem a minha opinião, eu acho esta proposta, que é uma proposta tipicamente à moda do Parlamento Europeu, não tem pés nem cabeça. Quer dizer, quando se... não tem pés nem cabeça. E, portanto, é uma forma excelente de evitar um problema. Eu confesso-lhes que não vejo nenhuma razão para que o Parlamento Português mude de posição e, sobretudo, para que nós não adotemos, ao nível da Conferência Parlamentar sobre a PESC-PCSD, exatamente o mesmo critério que adotamos para a COSAC. O que o Parlamento Europeu pretendeu anteriormente e que acabou por receber eco por parte do Parlamento Polaco é que, numa matéria puramente intergovernamental, como é o caso da PESC e da PCSD, o Parlamento Europeu pese tanto sozinho como 4 Parlamentos Nacionais juntos. Isso é que não tem pés nem cabeça. Ao contrário, se alguma coisa devia acontecer neste domínio, era aumentar a representação dos Parlamentos Nacionais e diminuir a representação do Parlamento Europeu. E, portanto, eu acho que o mínimo dos mínimos é que nós reiteremos a nossa posição e possamos pedir à nossa Presidente que se mantenha firme na defesa daquela que é a nossa posição, que é a mais adequada, tendo em conta as circunstâncias da PESC e da PCSD. Mas essa é a minha posição, eu não estou aqui para fazer vingar a minha posição, mas para que os grupos parlamentares digam o que entendam como adequado. Têm a palavra os grupos parlamentares. Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para dizer que o grupo parlamentar também genericamente concorda com a visão do Sr. Presidente que partilhou connosco, e aliás também que eu sou o deputado Miranda Calha. Eu diria, tenderia a dar um pequeno contributo, não sei se o vou dar, mas tentarei. Relativamente ao número de participantes, tentar não custa, Sr. Presidente, relativamente ao número de participantes na conferência, cada Parlamento decide o número de participantes, mas com um máximo de 6. Isto daria a oportunidade a que aqueles que propõem 4, que também se sentissem tanto confortados com esta decisão e, de alguma forma, tanto a nossa proposta inicial não seria tanto alterada. Todos os participantes têm igual estatuto, que era uma questão também que, tanto quando se propunha 4 mais 2, os dois eram observadores, portanto havia aqui assim suplentes, exatamente. O período de 2 a 3 anos, também não sabemos bem para quê, mas também é uma questão que não faz... Exatamente. Quanto aos 16 elementos do Parlamento Europeu, estamos absolutamente de acordo, que achamos de facto um excesso e que, mais do que aquilo que é a representatividade de um país, ou seja, os 6, será demais. Há uma questão que não foi tocada, mas também que tinha a ver com o secretariado. A questão da concordância total com a proposta que está em rodapé, que diz que o secretariado é assegurado pelo tanto Parlamento do Estado-membro que exerce a presidência, portanto, no momento, com o auxílio do secretariado da COSAC. Portanto, o único ponto de verdadeira divergência é o número de membros do Parlamento Europeu, tanto com esta premissa, porque todo o resto acho que acompanhamos.
Sr. Presidente, nós, foi há mais ou menos um ano, se não me recordo bem, ou há 2 anos, tivemos esta discussão aqui no Parlamento, na Comissão, e eu acho que não existe nada que me faça mudar a opinião que eu tinha há um ano, que foi aquela que ficou consagrada na resolução que o Dr. Jaime Gama veio a propor. E que também, como não existe da parte do Parlamento Europeu nenhuma manifestação de vontade de aproximação, eu acho que não cabe a nós estar a dar esse primeiro passo. Porque eles é que criaram um problema inicialmente, de acharem-se 4 vezes superior, entre aspas, aos Parlamentos Nacionais. E, portanto, enfim, o bom senso não deverá estar de um lado deles, porque o nosso ficou claro que foi defender os interesses legítimos dos Parlamentos Nacionais.
Vou chamar a atenção para a proposta da Alemanha, que aí está nesse quadro que nos foi enviado, e que vai num caminho que nos parece perigoso quando estamos a falar de uma política claramente intergovernamental, que é a da eleição de uma comissão ou delegação, ou lá como chamarem esta representação, de acordo com critérios de proporcionalidade atendendo à dimensão dos Estados. Não é? Essa é que nos parece uma proposta ainda mais perigosa do que a proposta do banana, como aqui chamei à proposta polaca. Não é? Porque porque a proposta do Banana, no fundo, terá que assentar no princípio, apesar de tudo, cada Estado tem o seu voto, independentemente do número de deputados que por lá tenha, não sei como é que isso depois se pode organizar. Mas esta proposta alemã parece-me, apesar de tudo, a mais perigosa, e é esta que eu acho que talvez a senhora, sobretudo vinda de onde vem, talvez a senhora Presidente devesse estar da orelha particularmente em pé. Nessa linha, eu julgo que talvez fosse possível atribuir à Sra. Presidente alguma margem de razoabilidade neste domínio. No fundo, mitigando a proposta do Banana no seguinte sentido. Desde que cada Estado tenha os 6 votos que aqui estão salvaguardados na nossa proposta, desde que a composição do Parlamento Europeu seja, da delegação do Parlamento Europeu esteja no quadro daquele que é o nosso entendimento e que, no fundo, é igual à dos restantes Estados, desde que esses pressupostos estejam atendidos, isso depois cada país pode mandar os observadores que quiser. Agora, os direitos de voto são aqueles 6.
Que há
semelhança, aliás, do que acontece, creio eu, na Assembleia Parlamentar da OSCE, ou do nosso... colega e camarada João Soares foi presidente. O número de votos está limitado, não é isso? O número de votos é limitado. Agora, leva quem quer. Se ele quiser levar 20, leva, mas só tem 6 votos. Eu julgo que essa margem de razoabilidade a presidente eventualmente pode ter, mas mais do que isso. É isso que caracteriza uma política intergovernamental.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu relativamente a isso só me permitia relembrar o seguinte. A nossa resolução aprovada no dia 25 de março de 2011, faz agora precisamente, ou fez há dois dias precisamente um ano, estabelece com clareza que as delegações devem ser constituídas por analogia com a COSAC, com base na mesma estrutura da COSAC. E a estrutura da COSAC não é proporcional. Cada Parlamento Nacional tem 6 representantes e o Parlamento Europeu os mesmos 6. E, portanto, no meu modestíssimo entendimento, essa lógica, por maioria de razão, como eu dizia há pouco, se aplica aqui. Porque a COSAC trata de assuntos comunitários. Os assuntos PSD não são comunitários. E, portanto, aí poderia até haver uma analogia minus, que era os Parlamentos Nacionais terem uma representação superior ao Parlamento Europeu. Porque o Parlamento Europeu tem competência de puro acompanhamento das questões da pesca e da PCSD. Não tem nenhuma competência de decisão, ao contrário do que acontece nas questões comunitárias. É isso que não se entende na posição do Parlamento Europeu. Aquele quer mais, onde devia ter o menos.
Não, ele quer mais porque não tem.
Pois, mas então que vá pedir para outra freguesia.
Só chamar a atenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Além de subscrever também aquilo que foi dito pelo nosso colega Correia de Jesus, com o maior gosto. Oh, Sr. Presidente, eu percebi o Sr. Presidente apontar para o dia 10 a vinda do Sr. Ministro.
Essa é a agenda que está
para o agenda...
início da legislatura pelo próprio governo.
Exatamente. E a questão que eu queria pôr, Sr. Presidente, o Sr. Ministro esteve aqui outro dia. Há aqui questões, eu acho, da maior pertinência, aquelas questões que foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Miranda Calha, e subscrevo-as como preocupações e motivos de esclarecimento do Sr. Ministro. A questão que queria pôr, pensando alto, é saber se, tendo cá estado o Sr. Ministro há tão pouco tempo, se nessa audição de abril não seria mais prudente e mais vantajoso para a própria Comissão e para os esclarecimentos que nós todos pretendemos obter, se não seria mais prudente propor ao Sr. Ministro que a data fosse mais adiante no mês de abril, não tanto no início do mês de abril. Claro, com certeza, Sr. Presidente, mas eu estou a pôr aqui em termos de reflexão, pensando alto. Não sei, mas era uma questão que...
Eu só corrigir o Sr. Deputado João Soares, porque na anterior legislatura, porque isto é sempre a pedido do Governo, o acompanhamento. E eu lembro que o Ministro Santos Silva várias vezes veio cá para todas as mesas. E ele, aliás, da parte do Sr. Ministro Santos Silva, ele até tinha o cuidado sempre de me telefonar a mim como coordenador do CDS e ao coordenador do PSD à época, de informar-nos o que seria discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional e depois das conclusões da mesma, em termos do apoio que havia do PSD e do CDS às Forças Nacionais de Cana. Em relação especificamente a este assunto, o que me explicou o Sr. Ministro, e foi o que ele acho que tentou explicar na reunião que nós tivemos a semana passada, foi que houve... O Presidente da República, não querendo violar aqui o que se passou no Conselho Superior, porque eu não sei, porque eu não faço parte, achou que aquele assunto devia ser discutido numa apresentação geral no Conselho Superior de Defesa Nacional. E houve a informação que o contingente do Afeganistão terá sido reforçado com 10 elementos, ou 9, não sei. Só que aquilo não foi um reforço, aquilo foi o preenchimento de uma espécie de cota que eles já tinham definido há meses atrás. Ou seja, não tinha sido ainda devidamente preenchida. Ou seja, a autorização já existia. E que, mas para ter certeza, enfim, e que era preciso uma análise regular que é feita no Conselho Superior, o Sr. Presidente da República colocou esta questão em discussão. E foi por isso que o Sr. Ministro não achou que havia um dever de informação anterior ao Parlamento, porque já tinha sido discutido anteriormente, há meses atrás, em relação a isso. Agora, o Sr. Ministro também disse, à pergunta, e boa pergunta, aliás, feita pelo deputado Miranda Calha, que estaria disponível para vir discutir esse envolvimento. Portanto, eu acho importante o Sr. Presidente, em contacto com o Sr. Ministro, o informar que o briefing da próxima, enfim, da próxima VTVK, deverá, em parte, se concentrar nas Forças Nacionais Tocadas e, eventualmente, com a presidência habitual, como aconteceu no passado, do Sr. General Senghor.
Era à volta disso, era até mais, até mais. Quem é que te falou desse valor? Eu acho que ouvi mais, mas ela como entrou em negociações direta.
Estás em grande forma.
Sr. Presidente, como se inferiu da intervenção do deputado Miranda Calha, não está só em causa a questão do Afeganistão. Há uma componente, eventualmente mais importante até do ponto de vista do posicionamento do Estado português face a um conflito, não propriamente um conflito, mas face a uma ameaça, que é a ameaça da pirataria no Golfo,
que aquilo que resultou dessa reunião de ministros tem impactos importantes na forma como vai ser feita a abordagem a essa ameaça. Porque a abordagem a essa ameaça hoje estava sujeita a diversos constrangimentos de natureza operacional, porque por mais que as forças não tivessem oficialmente limitações à sua atuação, a verdade é que havia muitas limitações resultantes do direito internacional sobre o que fazer perante cada uma dessas ameaças, perante as abordagens, perante o aprisionamento de piratas. E estas decisões tomadas nesta reunião de ministros introduzem profundas alterações nessa matéria, designadamente com aquilo. Eu só tenho conhecimento pelo que vi noticiado ao público e por aquilo que aqui foi. Como? Sim, Sr. Deputado, sem ter havido nenhuma alteração de direito internacional, mas havendo agora orientações, de acordo com aquilo que vem a público, não sabemos, para haver inclusivamente ataques ao território. O que introduz aqui uma alteração qualitativa do tipo de intervenção muito significativa. Podemos estar a falar não só de bombardeamentos ao território, apanhando eventualmente população civil, não sei se estamos a falar de desembarques de tropas naquele território, nós sinceramente não sabemos nada. Mas há aqui, de facto, um potencial de alterações qualitativas nas intervenções que julgo que a Comissão deveria saber. Não é?